Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira, com Clarice Pimentel Paulon e Rafael Alves Lima. Estudos do psicanalista Sigmund Freud a respeito da natureza e do comportamento humano auxiliaram na compreensão do homem e sua insatisfação em relação à sociedade. Como acontece toda semana, nós contamos com a coluna semanal do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Clarice Pimentel Paulon é psicanalista, doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, especialista em gestão em saúde pública pela Unicamp, pós-doutoranda no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo e co-coordenadora da Rede Clínica da USP e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Seja bem-vindo ao Olhar novamente, Clarice.
Obrigada, Joel. Boa tarde.
Rafael Alves Lima é psicanalista, graduado em psicologia pela USP, mestre e doutorando em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro da rede clínica do Laboratório Jacques Lacan, da USP. Ele tem tese sobre a história da psicanálise na ditadura militar. Ele é membro do coletivo de psicanalistas Margens Clínicas, que viabiliza o atendimento a vítimas de violência de Estado. Ele é também membro do corpo editorial da Lacuna, uma revista de psicanálise. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo novamente ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel, Clarice. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado.
Muito bem. Como é que vocês veem a função social da psicanálise no momento que o país vive hoje, onde a barbárie parece que avança e ameaça a civilização?
Eu diria que a função social da psicanálise ela é extremamente importante hoje. Talvez seja algo um pouco fora do comum pensar, especialmente como se deu, né, a história da psicanálise no Brasil, em que especialmente ao longo dos anos da ditadura, ela foi se concentrando na atividade do consultório particular, né? Então, ela acabou ganhando um feitio na história da psicanálise no Brasil de uma prática muito privatizante. Só que no contexto atual, e isso tem sido uma corrente muito forte no Brasil hoje, ela tem buscado sair do setting tradicional, sair do consultório tradicional, para tornar acessível o tratamento psicanalítico às populações vulneráveis, às populações que passam por situações sociais críticas, né? Então ela tem cumprido, certamente hoje, uma função social muito importante no combate à desigualdade e na escuta das pessoas que estão precisando, que moram, enfim, nas regiões periféricas da cidade.
Clarice, você concorda que a psicanálise ficou fora da realidade durante algum tempo no país?
Sim, isso inclusive tem a ver com a formação da psicologia no Brasil, né? Quando a psicologia se formaliza como profissão durante o período militar, inclusive, ela se estabelece como profissão a partir de uma ideia de um profissional liberal. E ela só vai começar a ocupar um espaço mais associado às políticas públicas de saúde no processo de redemocratização do país. Quando a gente tem lá na Constituição de 88, a gente tem a proposta do SUS, a gente tem a reforma psiquiátrica junto com a luta antimanicomial e a reforma sanitária. E a gente tem uma preocupação maior que os profissionais de saúde e saúde mental se localizem também num funcionamento das políticas públicas de Estado, né? O problema é que a psicanálise, mesmo dentro desse processo de redemocratização, permaneceu alheia a essa construção das políticas públicas. Existiu uma dificuldade justamente por entender a clínica como esse lugar privado, como esse lugar, né, fechado a quatro paredes e que o espaço público não desse conta disso, né? E a gente percebe, de fato, um movimento atual de ocupação dos espaços públicos pelos psicanalistas e de um questionamento, né, de como isso pode ser feito. Mas eu ainda percebo também bastante resistência dentro da psicanálise de entender que há uma função social do psicanalista para além desses espaços privados, justamente porque existe uma aproximação semântica, inclusive, entre a noção de privado e a noção de íntimo, por exemplo, né? Como se a gente só pudesse tratar da intimidade dentro de espaços privados. E é isso é o que, por exemplo, as clínicas públicas de psicanálise tentam subverter, que não são projetos novos, inclusive, né? O Rafael esteve aí com a Elizabeth Danteau falando um pouco das clínicas públicas de Freud essas últimas duas semanas.
Rafael, essa visão elitista que a psicanálise tem do país provoca consequências. Ela não tem contato com a população em geral. Isso proporciona uma contradição, né? Uma visão distorcida do que é o nosso país. Como resolver isso?
Eu tenho uma receita na qual eu invisto bastante, que é justamente resgatar a história da psicanálise, que nunca compactuou verdadeiramente com uma visão elitista, né? Clarice lembrou agora do livro da Elizabeth Andanto, que a gente publicou pela Perspectiva há poucas semanas, né? Que ela trata justamente de um momento em que o Freud, em 1918, faz uma conferência em Budapeste e diz: todo tratamento será gratuito, né? No momento ali no final da Primeira Guerra, poucos dias antes ali do armistício, ele está profundamente empolgado com a renovação política, né? E a instalação de uma social-democracia com o fim do Império Austro-Húngaro, e tentando engajar a psicanálise neste processo, né? De abertura política. Então, isso inspirou uma série de clínicas que se desenvolveram ali em vários países no entreguerras europeu. Me parece que recuperar a história dessas clínicas públicas é uma espécie de receita primordial para a gente pensar justamente na ocupação que a psicanálise deve ter dentro do espaço público e na sua função social, que nunca foi verdadeiramente elitista, né? Pelo contrário. Eu falei um pouquinho do Brasil, que isso se consolida na ditadura, mas isso foi se dando em vários lugares do mundo em função da Guerra Fria. A Guerra Fria, de alguma maneira, aplainou essas práticas inovadoras, esses dispositivos verdadeiramente criativos.
Empobreceu a discussão, né?
Empobreceu a discussão, né? Fez a psicanálise ter que tomar um lado que nunca foi exatamente o lado que Freud e as duas primeiras gerações de psicanalistas tomaram, né?
Muito bem, agora vamos ouvir uma música da escolha de vocês. A Clarice escolheu A Carne, com Elza Soares.
Isso mesmo. Quando eu pensei nessa música, de acordo com o tema que vocês propuseram pra gente, foi muito numa perspectiva de que, para além das questões, né, dessa função social mais geral do psicanalista, da psicanalista, gostaria de falar no feminino, preciso me lembrar disso. Eu acho que tem uma preocupação fundamental que a psicanálise precisaria tomar, que é discutir raça, discutir gênero, discutir algumas questões que não são específicas da população brasileira, mas que têm um funcionamento muito específico no Brasil e que constituem as subjetividades, né? Quando a gente pensa em psicanálise, a gente precisa justamente pensar com essas problemáticas.
Vamos ouvir.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Basta, né, mano?
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Porque o revólver já está engatilhado e o vingador é lei.
vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado.
Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve no peito.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne.
A cara dura, só serve no peito.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Na verdade que não é fácil, né?
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira, com Clarice Paulão e Rafael Lima. Rafael, no bloco anterior, você mencionou Freud. Reich, William Reich, que foi um discípulo do Freud, parou de fazer terapia, porque ele achou o seguinte: eu não vou tratar as pessoas no consultório, porque eu vou devolvê-las para uma sociedade doente. Pegando essa frase do Freud, trazendo nesse momento que a gente vive, a sociedade brasileira está doente e como a psicanálise pode contribuir fazendo uma intervenção prática?
Bom, achei muito delicado dizer que uma sociedade está doente, mas se a gente quiser assumir algo nessa linha, a gente precisa reconhecer que a grande doença, né, entre aspas, do Brasil é a desigualdade social, né? Bem lembrado o Reich, que era um sujeito muito atento a essa dimensão em que não é possível uma cura para as neuroses, uma cura para as doenças mentais, se a sociedade não tivesse uma outra formatação, né, que não impelisse os sujeitos à neurose, ao embrutecimento, né? Acho que um pouco do espírito do Reich precisa ser recuperado, apesar do Reich, depois ali, né, do final dos anos 30, ter feito uma coisa muito diferente da psicanálise, em função da sua mudança para os Estados Unidos. Mas é preciso um pouco recuperar esse espírito, né? Porque justamente o Reich era um cara que investia, assim como Freud também tinha essa percepção, e outros autores, de que as transformações que a clínica psicanalítica oferece para o sujeito, para a vida do sujeito, tinham um cunho libertário, né? Tinha um cunho de promoção da liberdade e que teria efeitos no campo social, né? Eu acho que se a gente puder recuperar um tanto desse espírito hoje no Brasil, isso me parece urgente, né? Porque a desigualdade social no Brasil só cresce e a perda de direitos vai crescendo a cada ano. Se a gente puder recuperar um tanto desse espírito, tanto melhor para a psicanálise e para o Brasil, né?
Reich, na época, rompeu com seu mestre, que era o Freud, porque ele não quis avançar politicamente, né? Ele queria se restringir à psicanálise. Essa onda conservadora que envolve a psicanálise historicamente, ela começou quando?
Eu acho que a gente ainda precisa investir mais nos estudos sobre os efeitos da Guerra Fria, né, na história.
Foi na Guerra Fria.
Porque ao longo da Segunda Guerra, todos esses psicanalistas do primeiro e do segundo círculo que acompanharam Freud, majoritariamente judeus, tiveram que sair da Europa em função da ascensão do Hitler ao poder, né? Então muitos foram se exilar nos Estados Unidos, tivemos alguns poucos que vieram para a Argentina e para o Brasil e tal. Com isso, esse movimento que foi gestado dentro de um espírito de esquerda, né, seja social-democrata, socialista ou comunista, se dissipou, pulverizou em vários lugares do mundo. Essas pessoas perderam contato entre elas e ao fim da Segunda Guerra, esse espírito estava completamente pulverizado, né? E aí com a Guerra Fria, o eixo do centro da psicanálise sai do mundo germânico e vai para o mundo inglês, né? E com isso a gente tem um compromisso assumido de despolitização da psicanálise ao longo da Guerra Fria, assumindo claramente o lado anglo-saxônico, né? Inglaterra e Estados Unidos para a psicanálise. Acho que essa é uma resposta possível.
Cleice, o que dizer para um cidadão hoje que faz terapia, num Brasil cheio de contrastes, de desigualdade, como vocês disseram?
A gente não pode pensar que a função social da psicanálise estaria em só ampliar o acesso à terapia, né? Porque eu acho que essa saída é uma saída bastante liberal, inclusive, né? Você dizer assim, então, a solução para resolver o mundo seria que as pessoas fizessem terapia. E aí todo mundo faz terapia e tudo fica bem, né? E aí a gente esquece de fazer análises, por exemplo, do campo da ideologia. A gente esquece de pensar, que é o que o Rafa, né, o Rafael está trazendo, que é esse processo de despolitização da psicanálise, que tem a ver com também uma certa captura da psicanálise pelo discurso da ciência. Não estou dizendo da ciência, a ciência, mas o discurso da ciência que tenta, de uma certa forma, neutralizar a posição da psicanalista, como se a gente tivesse que assumir uma posição neutra para entrar num processo de escuta, quando, na verdade, a função social articulada a uma escuta clínica, ela é totalmente o oposto, ela necessita de uma posição. Então, eu penso que fazer terapia é muito importante por N questões, não só por questões de cunho social, mas porque, enfim, que a vida por si só já é angustiante, né? Mas...
Lembrando que a maioria da população brasileira não tem acesso à terapia, né?
Uhum.
Pelo custo, né? Pelo alto custo. Nesse processo que aconteceu em relação psicanálise, que vocês estão muito bem descrevendo aqui, é possível comparar a psicanálise com a religião? Porque o homem comum, que não tem acesso à terapia, ele encontra um refúgio na religião.
Não é possível comparar a psicanálise com a religião, mas acho que você está tocando num ponto que é bastante sensível, que é o fato de as pessoas que não têm ainda, né, acesso à psicanálise, justamente vão encontrar um espaço de escuta dentro dos círculos religiosos, especialmente os neopentecostais, né? Que estão investindo nisso e há muito tempo, né? E cada vez mais vão entrando e se apossando do campo político, em função dessa possibilidade de escutar e acolher aqueles que estão sofrendo, né? Então, de fato, é preciso que a gente preste muita atenção, né? Não para se misturar, óbvio, mas para ter uma posição crítica e ter uma ação direta, né? Para acolher essas pessoas que estão sendo acolhidas dentro de um espectro que pode ser profundamente alienante, ideológico e gerar muito sofrimento para os sujeitos que não têm outra possibilidade, né?
Como deve ser essa conversa com a maioria da população brasileira, estabelecendo uma relação entre a psicanálise e o povo? Mas eu quero ouvir vocês, porque agora eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou recentemente que o ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro, abre aspas, tenta, como sempre, é a estratégia permanente dele, acuar as instituições democráticas deste país, fecha aspas. A fala do presidente da Câmara revela um comportamento muito grave de uma das principais autoridades públicas do Brasil atual, e especialmente de alguém que há muito vem surfando na mídia como um herói no combate à corrupção. Mas o questionamento, ou muitas vezes o ataque puro e simples às instituições democráticas, não tem sido uma prerrogativa exclusiva do ministro Moro. Muitas autoridades públicas brasileiras têm frequentado o noticiário, dia após dia, reiterando o seu descontentamento com as agendas constitucionais mais básicas, o seu desapontamento com a democracia ou a sua aversão aos direitos fundamentais. E por que isso é grave ou preocupante? Em minha opinião, por dois motivos. O primeiro, porque minar a confiança da população na Constituição e nas instituições democráticas é uma atitude que, ao longo do tempo, pode levar ao enfraquecimento dessas próprias instituições e até mesmo à supressão delas. Stephen Breyer, um grande constitucionalista norte-americano e juiz da Suprema Corte por lá, em um dos seus escritos de 2010, chamado Fazendo Nossa Democracia Funcionar, afirma que o correto funcionamento das instituições democráticas é aquele que ajuda a manter a confiança do povo nas próprias instituições, na Constituição, e o compromisso do povo com o Estado de Direito. Insiste Breyer que, no final do dia, a confiança do povo é o que permite garantir uma Constituição que seja mais do que palavras em um papel. Não há, portanto, Constituição de verdade, Estado de Direito ou Estado democrático sem a confiança popular nas instituições democráticas. O segundo problema, meus caros ouvintes, é que o enfraquecimento das instituições democráticas, o enfraquecimento da confiança na Constituição e no Estado de Direito, acabam por prejudicar a todos, ricos e pobres, religiosos e ateus, homens e mulheres de qualquer raça, de qualquer ideologia, de qualquer gênero. É que sem o legislativo enquanto casa de representação da vontade do povo, sem um judiciário independente e sem um governo que siga os trilhos básicos construídos pela Constituição, não sobreviverá à liberdade. E só nos restará o despotismo, a violência, a opressão e, sim, a corrupção. A maior corrupção de todas encontra-se no ataque sistemático à democracia. Vamos, como sempre, continuar a torcer pela democracia e para que o bom senso prevaleça. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós continuamos nossa conversa sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira com os psicanalistas Clarice Paulão e Rafael Lima. Como nos dias de hoje é possível construir indicadores para analisar e estudar, sem preconceito, as contradições da sociedade brasileira?
Eu penso que a gente precisa politizar o campo da psicanálise novamente, no sentido de pensar com as contradições sociais, pensar com as questões ideológicas. Então, isso significa pensar a partir das condições de desigualdade, né? A gente está falando de raça, gênero e classe, principalmente. E aí, nesse sentido, eu penso que uma outra questão que é talvez interna ao campo da psicanálise, que é algo que a gente tem estudado no LATESFIP, inclusive nessa última reunião que a gente fez, é também pensar que dispositivos terapêuticos a psicanálise pode ter para além dos dispositivos individuais, né? A gente está falando aí, por exemplo, das terapias de grupo, que na história da psicanálise, de alguma forma, foram deixadas de lado e que tem uma potência muito grande para construir uma relação com a subjetividade mais coletiva do que individualizante num sentido ruim, assim.
Se você me permite acrescentar, além disso, né, que a Clá está falando, eu diria que essa é uma espécie de crítica interna, né, ao movimento psicanalítico, que eu acho que a psicanálise no Brasil precisa gostar um pouco mais de Brasil, se interessar mais pelo Brasil mesmo.
Diante do que vocês falaram, a psicanálise no Brasil é elitista. O psicanalista é um alienado em relação à realidade brasileira?
Se ela ainda é elitista, o que a gente está tentando fazer, todo o nosso esforço é para que ela deixe de ser, né? Em alguma medida, ela certamente se alienou dentro dessa esfera privatizante, ela se colocou neutra, né, como a Clarice lembrou, dentro de um certo discurso científico, se pretendeu neutra dentro da clínica e, por tabela, também neutra politicamente. Que foi um projeto que, em absoluto, não deu certo, né? Enfim, todos os problemas que apareceram do envolvimento de certos circuitos psicanalíticos com a ditadura militar, no sentido mais delicado mesmo da coisa, provou que o projeto da neutralidade não deu certo. Então, hoje a gente está renovando o espírito, tentando recuperar a história política da psicanálise, né, para repolitizar a psicanálise e não repetir os mesmos erros.
concordo com o que o Rafael falou. A gente tem uma perspectiva, sim, de fato elitista, e eu acho que isso não só dentro da psicanálise, mas dentro da saúde mental em geral, quando a gente tem a consolidação da psicologia, né, dentro da, como uma política de Estado e como uma profissão. E eu penso que isso tem a ver com não fazer uma avaliação, por exemplo, das condições ideológicas dessas formações, né? Então, é, a gente pensar que um tratamento individual, por exemplo, é mais efetivo do que um tratamento em grupo, ou a gente pensar que uma escuta qualificada depende de um ambiente fechado, é, essas condições, elas são condições ideológicas, elas não são condições clínicas, né? A gente precisa, de alguma maneira, reinventar essa leitura e essa escuta da psicanálise e da saúde mental de uma maneira geral, para que a gente consiga se dar conta de que os outros dispositivos podem trazer uma potência curativa e terapêutica mais efetiva.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Este sábado, 5 de outubro, marca o Dia Mundial dos Professores. O tema deste ano é Professores Jovens, o Futuro da Profissão. Segundo a ONU, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o mundo precisa 69 milhões de novos professores até 2030. Em entrevista à ONU News, a professora Lenise Cardoso, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, destacou a importância de atrair cada vez mais jovens para essa profissão.
O professor jovem, ele tem a novidade, a força, a busca de querer desenvolver a sua profissão e se atualizar eternamente. Mas o professor maduro, ele também tem uma coisa que o jovem não vai ter, que é a questão da experiência, que também vai agregar ao a pesquisa dele, ao dia a dia, à sala de aula, etc. e tal.
Em Nova Iorque, o professor de português da Escola Internacional das Nações Unidas, José Carlos Adão, explicou por que é importante a juventude escolher o ensino.
As novas tecnologias, internet, o vídeo, tudo isso é um fator de relevante que torna muitas vezes as aulas muito mais interessantes para os alunos, porque é o tipo de linguagem que eles já utilizam e que eles dominam.
Já a professora Lenise Cardoso disse que professores jovens e professores com mais experiência devem ser complementares numa educação de qualidade.
Eu acho muito importante que os jovens se interessem em serem professores no futuro, porque nós precisamos ter uma geração que pense no conhecimento e que pense em transmitir esse conhecimento. O professor, na realidade, ele não pode ser conhecedor de tudo. Ele é uma pessoa que tem um certo conhecimento, que ele divide com os outros e com o outro e também aprende. Então, tem que ser uma troca constante entre professor e aluno. Evidentemente, se os jovens não se interessarem pela profissão de professor, isso é algo muito grave que vai ter consequências futuras.
Quatro chefes de agências da ONU assinam uma nota sobre o dia, em conjunto com o secretário-geral da Internacional da Educação, explicando a importância do tema deste ano. Os representantes reconhecem a importância crítica de reafirmar o valor da missão de ensinar e apelam aos governos para que o ensino seja uma profissão de primeira escolha para os jovens. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira, com Clarice Paulão e Rafael Lima. Agora vamos ouvir novamente mais uma música, A Hora do Almoço, com Belchior. Rafael, o Belchior é um filósofo, né?
Ah, sim, é certamente. É um cara muito importante na minha história, digamos assim, né? Tenho memórias muito, muito legais da minha mãe tocando violão, né, tocando músicas do Belchior. Eu tive o prazer de conhecê-lo num show que ele fez há uns 10 anos atrás aqui, na Praça do Relógio, na cidade universitária. É, Belchior e Jardes Macalé, tive a oportunidade de conhecê-lo, era um cara muito especial. Escolhi essa música um pouco em função de como ela retrata os conflitos que podem acontecer dentro das situações familiares, mas que são reflexos de uma experiência de medo, né, na sociedade. É uma música que diz muito bem sobre os reflexos. É uma música da época da ditadura, né, do início dos anos 70. É uma música que reflete muito bem como o medo aparece nas relações familiares, nas situações de almoço.
E ainda nós vivemos com os nossos pais.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada, e molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço. Minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida. Vocês, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toque, é um pouco sozinho. É pau, é o fim, é o resto, é um pouco, são as águas de março, é a promessa de vida, são as águas de março, é a promessa de vida. É o fim, é o resto, é um pouco, são as águas de março, e a promessa de vir, são as águas de março, é a promessa de vir em nosso coração.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira com os psicanalistas Clarice Paulon e Rafael Lima. Como vocês veem o futuro, né? O Brasil está pegando fogo. Eu comecei o programa perguntando para vocês, falando da barbárie e a ameaça que ela faz à civilização. E vocês, durante o programa, têm enfatizado de que a psicanálise precisa se aproximar da população, precisa participar dos problemas do país. Já deram alguns exemplos de como deve ser fazer isso, mas como pôr a mão na massa? Seria necessário políticas públicas? O que, que é preciso para realmente a psicanálise se aproximar e vivenciar os problemas que a sociedade brasileira vive?
É a pergunta de $1 milhão. Olha, João, eu penso que, primeiro, quando você fala da ameaça da barbárie, eu me questiono se de fato a gente chegou numa civilização, né? principalmente pensando no processo de redemocratização do país e a forma como a gente lidou com isso como fato dado e nunca esteve, né? Assim, hoje a gente tem uma extensão da violência para outras classes sociais, mas a gente vai ver na periferia que essa violência, esse estado de exceção, de alguma forma, nunca cessou. O incômodo e a angústia são fundamentais para a gente pensar novas formas de articulação que não sejam as saídas mais comuns que a gente tem, principalmente na academia, né? Que seria, por exemplo, fazer pesquisa, fazer articulações entre grupos de pesquisa, que são fundamentais, mas isso precisa estar articulado com uma formação e uma possibilidade de acesso a essas questões para a transformação de práticas, né? Então, talvez a gente tenha hoje uma urgência para as práticas que a gente não se atentou antes. Não que não tivesse essa urgência, mas a gente simplesmente não se deu conta, né? Por outros fatores que a gente possa pensar.
Rafael, o terapeuta vive uma síndrome de normalidade no conforto do seu consultório. Como aproximá-lo do povo?
Fundamentalmente duas coisas, né? Acrescentando ao que a Clarice disse, né? Uma é que a gente possa fazer uma autocrítica mais vertical mesmo, para que a gente possa reconhecer os erros e as defasagens, né, no contato da psicanálise com o campo social mais largo. E acho que também nesse sentido um segundo ponto, que é reconhecer que a psicanálise no Brasil se deu muito bem, né? A psicanálise no Brasil ela é uma espécie de sucesso um tanto diferente do que a gente vê em outros cenários aí no mundo, na Europa, talvez até nos Estados Unidos. Apesar de haver ainda muito preconceito, né, em relação a psicanálise, no sentido de que é um tratamento para gente louca e tal, ainda assim, bom, é preciso também investir, né, no campo educacional para que isso possa mudar um tanto essa cultura. Mas não é verdade que a psicanálise no Brasil fracassou, pelo contrário, né? Na medida em que a gente pode reconhecer que deu certo o projeto freudiano no Brasil, a gente pode um pouco tentar derrubar aí os muros dos nossos consultórios e ir a campo mesmo, né? Arregaçar as mangas, acho que é isso que a gente precisa.
Clarice, você é feliz?
Na maior parte do tempo, sim. Felicidade é um conceito muito abstrato, né? Eu me sinto satisfeita com as escolhas que eu tomo e com as consequências delas.
Felicidade é o tema do Christian Dunker, o nosso colunista, professor Christian Dunker, que vai falar sobre o assunto na sua coluna do programa de hoje.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Recentemente apareceu uma pesquisa que é feita anualmente com o índice de felicidade comparado entre diferentes países. E o Brasil, não é exatamente surpreendente, ele caiu várias posições. Ou seja, a percepção que a gente tem de indicadores assim, de bem-estar, saúde, segurança, ela caiu. E a perspectiva de futuro, o entendimento que a gente tem da própria vida, também está mais assim precário e acidentado. Então, gostaria de fazer uma pontuação sobre a própria ideia de felicidade, que passou a ser uma grande diretriz para as nossas existências, né? Com o declínio das grandes narrativas políticas e religiosas. A ideia de que uma vida bem vivida é uma vida feliz, e a felicidade está basicamente associada com o quê? Com a satisfação de demandas, de expectativas, de direitos. A noção de felicidade começou assim a se hipertrofiar. Isso é bastante interessante, mas por outro lado perigoso. Se discute muito na psicologia, na psicanálise, uma questão de natureza ética, que seria mais ou menos assim: o que você prefere? Ter uma vida feliz ou ter uma vida interessante? Porque frequentemente uma vida interessante é aquela que comporta momentos agudos de infelicidade, decepções, tristezas, reviravoltas de destino, e que para um ideal excessivamente composto de felicidade, esses momentos eles acabam sendo vividos como fracasso e não como parte do processo. Então quando a gente fala num projeto de felicidade coletiva, esse coletivo faz muito sentido, porque a nossa felicidade ela depende, se não da felicidade do outro, da felicidade que a gente atribui e supõe ao outro, né? E essa ideia de que, bom, eu vou levar uma vida feliz, mas todos à minha volta estão em miséria e em destroços, é um modelo de felicidade, é um modelo excessivamente individualista, e parece esse modelo que está sendo assim questionado, ele está entrando num certo colapso em função da sua dificuldades e realização. Freud dizia que seríamos muito mais felizes se não quiséssemos ser tão bons. Exatamente, essa é a patologia da felicidade que estamos aí no nosso tempo. Gente, então, felicidade é bom, mas devagar, hein?
Comportamento, com o professor Christian Danker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira com os psicanalistas Clarice Paulon e Rafael Lima. Quando você fala para um cidadão comum, olha, você precisa fazer terapia, ele fala, não estou louco. Existe um certo preconceito da população em relação à psicanálise. Não é só o fato dela se aproximar dos problemas da maioria da população brasileira, mas também ser aceita, né? Como fazer isso?
O primeiro passo é que a psicanálise possa se responsabilizar pela parte dela, né, nesse preconceito que se dissemina no país, se disseminou e permanece presente no país, né? Uma parte, né, desse preconceito ter se multiplicado, na verdade, é a responsabilidade da psicanálise, né? Porque é também uma estratégia de distinção, né? Você poder separar para quem serve e para quem não serve. Na medida que você faz essa distinção, aqueles que servem, que seria a população mais rica, mais abastada, bom, isso daí funciona como uma espécie de reserva de mercado, né? A psicanálise, os psicanalistas começam a ter uma espécie de ascensão social por meio da psicanálise.
O que você está dizendo é que a psicanálise é responsável por esse preconceito que a população tem em relação a ela. Clarice, você concorda?
Eu concordo e eu diria, na verdade, que esse preconceito é um preconceito bifurcado, né? Em que sentido? Eu acho que a psicanálise, ela é vista de uma certa forma como uma perfumaria, né? Então, assim, quem faz análise é quem pode fazer análise, quem pode pagar um valor alto por sessão. E o campo da saúde mental fora da psicanálise, que é o campo de pensar a saúde mental da população, é visto como exclusão e tal, né? A gente vai ter lá toda a história dos hospitais psiquiátricos, assim. Então, a psicanálise, eu não sei até que ponto ela é vista como um tratamento para louco ou se ela é vista como um tratamento para perfumaria, que é aquela velha distinção que a gente faz entre uma pessoa louca, pobre e uma pessoa excêntrica. Né? Suas excentricidades de rico, né? Eu acho que a psicanálise, de alguma maneira, ela se responsabiliza por conta desse processo que colocou a psicanálise nessa reserva de mercado, como o Rafael falou. Ela se responsabiliza pelas excentricidades, ela não se responsabiliza pela loucura. E aí seria fundamental que a gente se responsabilizasse pela loucura. E aí, voltando, indicadores de raça, classe e gênero que a gente precisa trabalhar.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje falando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira, com os psicanalistas Clarice Paulon e Rafael Lima. O Brasil vive uma profunda crise econômica. mais de 12 milhões de desempregados. Quais os assuntos mais comuns que vocês ouvem das pessoas que buscam terapia?
Quando a gente vai pensar nas pessoas que a gente escuta, uma das grandes questões é o trabalho. Então, pode ser a ausência dele, a presença massiva do trabalho, pode ser a falta de sentido no trabalho, pode ser o excesso das demandas sem sentido ou das demandas com muito sentido. Então, eu acho que dentro de um contexto econômico em que a gente elegeu o trabalho como aquilo que tem que dar sentido na vida do sujeito, o que a gente percebe no consultório é que isso tem angustiado, né? Encontrar ou não sentido no trabalho é algo que causa muita angústia. E a velocidade das coisas, né? Acho que as pessoas estão com uma relação com o tempo, que deve ser muito diferente da época do Freud, que é essa de preciso fazer logo, preciso crescer logo, né?
Muito bem, Rafael, além do trabalho, quais os temas que surgem?
A desigualdade social no seu sentido mais largo, né, aparece bastante também, né? As desigualdades que tocam nas questões raciais, que tocam nas questões de gênero, que tocam nas questões de classe.
As familiares ainda aparecem?
Aparecem naturalmente, né? Elas também não são... As questões familiares, elas não são isoladas, né, das desigualdades sociais de maneira geral, né? São pais e mães que trabalham muito e que também sofrem muito com essa questão da velocidade do tempo, com o desemprego, adolescentes, jovens tentando entrar no mercado de trabalho com muita dificuldade. As famílias também são atravessadas por essas desigualdades, então certamente aparecem, cada qual com a sua história singular, né? Mas que reflete a desigualdade no seu sentido mais largo.
Muito bem, vamos ir mais uma música? A Clarice escolheu Passeio pelo Mundo Livre com Chico Sainz. Por que essa escolha?
Quando eu pensei nessa música, como a gente estava, né? Supus que seria uma conversa um pouco pesada, no sentido de da gente tanto densa quanto porque a gente está em momentos muito difíceis de lidar, eu penso que essa música do Chico Sainz, pelo menos, ela me traz um horizonte possível de que, de repente, depois da barbárie e tentando pensar em propostas com esperança, mas produzindo efeitos, que a gente possa passear pelo mundo livre, que a gente possa, de alguma maneira, reduzir, né, as desigualdades e se organizar nas diferenças.
Vamos ouvi-la.
Um passo à frente e você não está mais. Mangroves.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre a psicanálise e as contradições da sociedade brasileira com os psicanalistas Clarice Paulon e Rafael Lima. Muito bem, Rafael, o que mais deixa você angustiado quando você atende essas pessoas que chegam com problemas do trabalho, familiares?
Olha, tem uma angústia que é muito particular, acho que faz parte um tanto de todo o trabalho de todo psicanalista, né? Que é a gente não tem soluções, a gente não tem cartilhas, né, para entregar para os pacientes a respeito do que eles devem ou não fazer, né? A nossa função não é dizer o que eles devem ou não fazer. Então, é claro que quando a gente escuta, tem certas situações que deixam a gente angustiado, preocupado e tal, mas a gente sempre doma isso para não virar conselheiro, né? A nossa função é mais escutar do que dizer o que a pessoa faz ou não faz. Então tem uma angústia que é um tanto particular, mas que a gente trabalha, né, de várias maneiras, desde a análise do analista até todas as coisas que a gente estuda, para dar conta dela. Assim. Acho que quando a gente fala de desigualdades e contradições sociais no Brasil, é quase como se a gente tivesse que redobrar a atenção em relação a essa angústia. Né?
Clarice, um sentimento de impotência é comum para um terapeuta?
Impotência?
Impotência.
Muito. A gente está, acho que todos os dias lidando com isso, sempre que a gente sente que de alguma maneira a nossa escuta falhou e isso produziu efeitos, né? Então, é bastante comum, assim. O problema é que a impotência, ela é o avesso de uma tentativa de onipotência, né? E o quanto que, na verdade, a gente deveria trabalhar com potências, né?
Para fechar nossa entrevista, rapidamente, quero ouvi-los. O que mais vocês desejam neste momento? A partir das experiências que vocês têm no consultório e as aspirações que vocês desejam como, por exemplo, uma sociedade mais justa e solidária.
O que me vem imediatamente, é quase uma associação livre aqui, é a reabilitação da democracia no Brasil. Né? A gente está presenciando o colapso da democracia. Não é de hoje, se arrasta já há alguns anos. E parece que a escalada autoritária cresce cada vez mais e mais, né? Então todas as batalhas por conquista de direitos, a gente está vendo toda essa batalha ruir, né? A cada dia que passa, perde-se mais direitos. Então o que eu sonho, o que eu desejo é que a gente possa reabilitar, né, a democracia no Brasil, que está correndo sério risco, se é que ela já não foi pro beleléu e a gente só não se deu conta disso.
Eu desejo que a gente construa cada vez mais espaços comuns de articulação. Eu acho que isso não atravessa só a psicanálise, mas, né, a psicanálise e várias outras disciplinas que possam compor justamente com esse processo de reabilitação da democracia e que possam fazer com que a gente se humanize de novo.
Agradeço as participações de Clarice Pimentel Paulon e Rafael Alves Lima. O Olhar da Cidadania está terminando. Mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatoriotercetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.